Bezrat Hashem, Dav Gimel, Tratado de Erchin. Estamos Dav Bet Amud Bet, na terceira linha de baixo. A Kol Chayavim Betkiat Shofar. Vimos no show passado isso, quando a Mishnah Breita fala a linguagem de Hakol, todos têm certa lei, a Mishnah não veio generalizar 100%. A Mishnah veio acrescentar algo a mais, algo que a gente poderia pensar diferente. Então, essa Breita fala, a Kol Chayavim Betkiat Shofar, todos estão obrigados a escutar o Shofar em Rosh Hashanah, a mitzvah do toque do Shofar. Letuim, o que isso vai acrescentar? Essa linguagem de todos. Então, fala na Gemara, Letuim Katan Shegi Alechinuch. Vai acrescentar uma situação de uma criança que já tem maturidade para ser educado às mitzvot. Ele já chegou na idade de Chinuch. Então, o pai tem que levar o filho para escutar o shofar. Letuim fala Mishnah, Ele me akvir et akatam elikua beom ptov. Como fala a Mishnah, que se uma criança está tocando o shofar em Rosh Hashanah, mesmo que é Shabbat, devemos deixar ele, para que ele se acostume ao toque do shofar. Então, se é uma criança pequena demais, ele não tem como se educar as mitzvot, o pai não tem que levar ele para escutar o shofar em Rosh Hashanah. Mas se é uma criança que já tem essa maturidade, que ele se educa as mitzvot, o pai tem essa obrigação. A Kol Chayavim Bemikra Megillah. Todos estão obrigados a mitzvah de Megillat Esther, em Purim. A Kol Ksherim Likrot Megillah. E fala a Braita, todos podem ler a Megillah para outros saírem da obrigação, para que outros cumpram a mitzvah. Então, Leituim, o que se todos veio acrescentar? Leituim Nashim, Spiel Agmará veio acrescentar uma mulher. Uma mulher também tem a obrigação de escutar a Megillat Esther em Purim. Uma mulher pode ler a Megillat Esther para que outras pessoas saiam da obrigação, até mesmo homens. Uma mulher pode ler Megillat Esther para homens saírem da obrigação. Que é Rabi Yoshua ben Levi, como explica Rabi Yoshua ben Levi. Amar Rabi Yoshua ben Levi. Nashim chayavot bemikra Megillah, shafen hayu boto anes. Fala Rabi Yoshua ben Levi, a mulher também participou do milagre de Purim, também foi salva em Purim. Então a mulher tem a mesma lei do que o homem. Assim como o homem tem a obrigação de escutar a Megillah e pode ler a Megillah para outros, a mulher também. Onde a Kol Chayavim Bezimun? Todos estão obrigados ao Zimun antes do Birkat Hamazon. Leituim, o que isso acrescenta? Leituim Nashim Vavadim. Vai acrescentar mulheres e escravos. Mesmo Avadim Knanim. Leituim fala Breita. Nashim Mezamnot Leatzman. Vavadim Mezamnim Leatzman. Explica a Breita. Se três mulheres comem pão juntas, elas têm que fazer Zimun. Também se três Avadim Knanim, três escravos, eles comem pão juntos, eles têm que fazer Zimun. Akol mitztarfim lezimun. E outra Breita. Todos podem somar as três pessoas que estão obrigadas ao Zimun. Todos completam o Zimun. Letuim, o que isso acrescenta? Letuim katana yodea lemim evarchim. Vem acrescentar uma criança que já sabe que fazemos Birkat Hamazon louvando a Hashem. Então já tem certa maturidade. Ele completa Zimun. Rav Nachman, eu dei a Levi Mevarchim, Mezamrin Allah, fala Rav Nachman isso. Se dois adultos comem pão junto com uma criança dessas, que já sabe que estamos fazendo o Birkat Hamazon para Hashem, essa criança completa Zimun e os três estão obrigados a Zimun. A Komitamin Beziva. Quando sai um corrimento impuro do corpo do homem ou da mulher, então a pessoa se impurifica. E fala Braita, todos podem se impurificar essa impureza do corrimento, impureza de Zivá. Letuim, mas o que se todos acrescenta? Letuim, Tinov Ben Yomo, veio acrescentar um recém-nascido. Então, fala Breita. Então, se nasceu uma criança agora e saiu do corpo dele um corrimento impuro, ele se impurifica. Como fala essa Breita? Ish, mata modomar ish, ish. O pastor fala ish, ish. A pessoa, a pessoa. Por que dizer duas vezes a pessoa? Lerabot Tinok Ben Yom Echad, Shemitame Bezivad Ver Abiudá. Fala Abiudá, a Torá veio falar, mesmo um recém-nascido tem essa lei. Ele tem como se impurificar a impureza do corrimento. Rebishmer Benoshe Rebeuham Embrokomer, fala o sábio, Enotzerich, não precisamos dessa palavra ish a mais para dizer isso. Por quê? Hariu Omer, Vazavet Zovô, Lazahar Veronekeva, Lazahar Kolshu, Kosho Zahar, Ben Katan Ben Gadol, Ben Ekeva, Kosher Ekeva, Ben Ktana Ben Gdolá. Fala Rabi Shmuel, filho de Rabi Yohanan Ben Broca. O pasuk fala, o homem, ele tem como se impurificar e por isso o corrimento. A Torá não diferencia entre jovem ou adulto, recém-nascido ou algo diferente. Também a mulher. A Torá fala, a mulher tem como se impurificar a impureza do corrimento. Não faz diferença a idade. Então, já sabemos que o recém-nascido também tem essa lei. Quem mata o domar ish-ish? Então, pergunta a Bishwen, por que a Torá fala a pessoa ish-ish? Libra a Torá que ela chama o Bredam. Fala, sabe, a Torá falou de forma comum. As pessoas, na época, pelo menos, falavam assim, a pessoa que sim, saiu do um corrimento impuro, se impurificou. Então, a Torá foi escrita dessa forma também. Akol mitamin betmemet. Fala, todos podem se impurificar a impureza do falecido. Leatui, mas o que se todos acrescenta? Leatui katan, veio acrescentar uma criança, também uma criança que encostou no falecido, ou está num recinto com o falecido, se impurifica. Saca da de Ramin, eu poderia pensar diferente. Ish asheritma veloit katan. A Torá fala, essa lei da impureza fala ish. Ish se trata de uma pessoa adulta, normalmente. Então, ish in katan lo. Então poderia pensar que a criança não tem como se impurificar isso. Kamash malan ve'al nefashot ayusham. Por isso a Torá fala nefashot. As pessoas se impurificam. Aí a Torá enfatiza que qualquer pessoa tem como se impurificar, não só o adulto. Então uma criança também tem como se impurificar e por isso falecer. Ela ish lemou temai. Então pergunta por que a Torá fala primeiro ish, o adulto. Por que falar adulto se a Torá depois generaliza e fala que também a criança tem essa lei? Então explica, quando a Torá fala adulto, é veio diferenciar entre o adulto e a criança. Se o adulto tem a impureza do falecido e entra no Betamigdash, ele tem o castigo de careta. Se a criança se impurifica e entra no Betamigdash, a criança não tem o castigo de careta. Última, Kormitamin Benegaim Letuemai. A preta diz, todos podem se impurificar a impureza da lepra. Leatui, mas o que isso acrescenta, esse todos? Então, Leatui Katan, o que acrescenta é uma criança. Também, se uma criança tem uma mancha de lepra, ele se impurifica. Saca da Terramina, Ishtarua Ktif, Ish in Katanlo. A Torá fala Ishtarua, Ish é o adulto. Então, poderá pensar que a criança não tem como se impurificar a impureza de Tzarat, da lepra. Kamash Malan fala a Breta que sim. Pergunta, vem Machiname? Talvez não. Da onde a gente sabe que a criança também tem como se impurificar isso? Então, Adam kie beor besaro, mikol makom. Depois a Torá fala Adam, a pessoa. A Torá generaliza e diz que também a criança tem essa lei. Se a criança tem uma mancha de lepra, ele é metzura. Vela Ishlam ali. Então pergunta, por que antes a Torá fala Ish, o adulto, Ish tsarua? Se a Torá depois generaliza e fala Adam, incluindo a criança. Então explica ali que ele Tanya, explica a Braita. Ish, ele era ish, ishaminai. Primeiro a Torá fala, o homem tem essa lei, o ish tem essa lei da lepra. Fala, Bredão, eu sei que também a mulher tem como se impurificar. Que shomer atzarua, arikanshnai. Depois a Torá repete, o leproso, esse segundo leproso está sobrando. Fala, Breda, acrescenta a mulher. Então fala, Breda, a Torá veio incluir a mulher também tem como se impurificar a impureza da lepra. Pergunta, quem mata o do marish? Então, se a Torá vem incluir a mulher depois, com tsarua, por que a Torá fala primeiro no masculino, ish? Explica ali, né, Shemata, por causa da próxima lei. Ish, porém, ou porém, vena isha porato, poremet. Depois a Torá fala a lei de priá ou primá. Isso se aplica ao homem. Então, a Torá fala primeiro o homem, para dizer depois a lei, que se o homem se impurifica a impureza da lepra, ele tem que rasgar as suas roupas e tem que deixar o cabelo crescer. Durante o período da lepra. Só o homem tem essa lei. A mulher não tem. Por isso a Torá fala primeiro no masculino, para dizer essa lei de priá e primá, excluindo a mulher. A kodroim etanegai. A gente sabe, se a pessoa tem uma mancha de lepra, ele tem que ser diagnosticado pelo coelho. O coelho vai dizer se a lepra é pura ou impura. Tem manchas de lepra que não impurificam a pessoa. Então, fala Breta, qualquer Kohen tem como diagnosticar isso. Hakol Kshelim Hirota Negai. Então, Leatui, mas o que esse Hakol veio acrescentar? Leatui Shelo Bakibae, o Beshmote. Fala Gmará, veio acrescentar um Kohen que não sabe bem as leis da lepra e não sabe os nomes das manchas. Ele também pode diagnosticar. Então, mesmo que ele não sabe, ele vai trazer uma outra pessoa que sabe. Então digamos que o Cohen vai trazer um Israel que conhece essas leis bem. O Israel vai falar para o Cohen se essa mancha é impura ou mancha pura. E o Cohen vai dizer. Pergunta da Amarmar. Fala a Braida, disse Rabi Akiva, um Cohen que não sabe das leis, ele não tem como dizer se a mancha é pura ou impura. Ele não tem como escutar de um Israel que sabe das leis. Uma contradição. Na maravina, alô caixa. Explica a Ravina. Hademas berele savar, hademas berele velo savar. Depende. Se o Cohen entende o que esse Israel está dizendo, a explicação, tem um Israel que sabe das leis. Ele vai explicar para o Cohen, olha, essa mancha é pura ou é impura por esse motivo. Se o Cohen entende, ele diz, por causa disso a mancha é pura ou impura, tudo bem. Mas se o Cohen não entende a explicação, ele não tem capacidade para entender essa explicação do Israel, ele simplesmente vai repetir como um papagaio, puro ou impuro, esse Cohen não pode diagnosticar. Então depende se ele pode absorver o conhecimento que esse Israel sábio vai dizer a ele. A Kolksherim Lekadesh. Então, se a pessoa tem impureza do falecido, ele é Tmemet, para ele se purificar, ele precisa da Hazat Meihatat, o espirro da água da purificação. É a água da fonte, com cinzas da pará do mar da vaca vermelha. Fala Braita, qualquer pessoa pode preparar essa mistura, pode misturar a água com as cinzas. Então, Letuima, o que esse todos acrescenta? Lera Biudá, Letuikadá. Conforme Rabi Yudá, esse todos acrescenta uma criança. Rabi Yudá diz a criança pode fazer a Meihatat. Rabanan Atuisha, os sábios discutem, dizem que a criança não pode preparar a Meihatat. Os sábios incluem a mulher. Conforme Rahamim, a mulher pode preparar a Meihatat. Então, agora vamos ver essa discussão. De Trama fala a Mishnah. Hakol Kshirim Lekadesh, Chutz Mecheresh Utevekata. Fala Tanakama, Rahamim. Qualquer pessoa, homem ou mulher, pode preparar a água da purificação, com exceção do Heresh Utevikata, surdo mudo, o deficiente mental e a criança. Mas a mulher pode falar Rahamim. Ebiudá Machir Bekatan, o Pusser Baishal Beandrógenos. Fala Ebiudá que não, somente o homem pode. A mulher não pode preparar Meihatat e Andrógenos também não. Andrógenos, como a gente viu, é o hermafrodita. Fala Ebiudá, somente o homem. Mas a criança pode. Um menino pode preparar Meihatat, fala Ebiudá. Tanakama disse que a criança não pode. Ebiudá disse que pode. Ramim disseram que a mulher pode preparar Meihatat, Ebiudá disse que não. Então, conforme Rabi Yudá, essa linguagem de Hakol veio incluir a criança, conforme Rahamim, Tanakama, a linguagem de Hakol, Kshirim, Lekadesh, veio acrescentar a mulher. Continua, Hakol Kshirim Leazot. Qualquer pessoa pode espirrar o Meihatat, jogar a água da purificação no impuro. O que isso acrescenta? Letui Emai, Letui Are, veio acrescentar um judeu que não fez Brit Milá. Então, digamos, três irmãos desse judeu fizeram Brit Milá e morreram. Então eles têm alguma doença genética. Por isso, esse quarto filho não pode fazer Brit Milá, por perigo de vida. Agora, ele pode espirrar Meihatat. Kedra Bilazar, Damara Bilazar, Arel Sheizaz Atokshirar. Disse Bilazar isso, que o mesmo um judeu que não fez Brit Milá, ele pode jogar água da purificação e o impuro ou impureza falecido se purifica. Tem duas mishnot em Hulim que dizem qualquer pessoa pode abater o animal. O que isso acrescenta? Uma mishnah vai apresentar o Kuti. Kuti são convertidos da região de Kuta que se tornaram idólatras depois. Então os sábios afastaram esses Kutim. Mas eles podem abater o animal e o judeu pode comer. O abate deles é de confiança. Isso é uma Mishnah que veio acrescentar. Ferrada e a outra Mishnah que fala a cor Shokatim também. Leatui e Selmumar. Veio acrescentar um outro caso. É um judeu que se rebelou parcialmente contra a Torá. Ele diz que não vai cumprir certa mitzvah. Mas ele cumpre a lei do abate. O abate dele ainda é de confiança conforme essa Mishnah. Continua. Como a linda ele disse, uma situação interessante. Um casal mora fora da terra de Israel. O marido quer se mudar para a terra de Israel. A mulher não quer. ou a mulher quer se mudar para a terra de Israel e o marido não quer. Esse que quer ir para a terra de Israel tem esse direito. Então, mesmo que o outro não quer, esse que quer ir pode exigir um divórcio. Então, se a mulher quer ir para a terra de Israel e o marido não, ela pode exigir um divórcio. O marido tem que se divorciar dela e tem que pagar para ela a ketubá. Se o marido quer se mudar para Israel e a mulher não, o marido pode exigir o divórcio, uma vez que o divórcio é por causa dela, ela não recebe a ketubá. Então, a Komali, Leatuima, o que essa linguagem de todos veio acrescentar? Viramos a página. Leatuia Avadim veio acrescentar um caso paralelo de um escravo. Se uma pessoa tem um escravo fora da terra de Israel e o escravo quer morar na terra de Israel, o dono tem que vender esse escravo para alguém que vai morar na terra de Israel. Então, o Leman de Tanya Avadim Bedia, Leatuima, tem uma opinião nessa Mishnah que fala claramente esse caso do escravo. Então, conforme essa opinião, o que esse Akol Maalim veio acrescentar? Leatuima, Inavea Yafar, Inavea Ará, veio acrescentar uma outra situação mais extrema ainda. Um casal mora fora da terra de Israel, num lugar bonito. E, digamos, o marido quer ir se mudar para Israel, mas ele vai acabar morando num lugar feio. Ele tem esse direito, ele pode exigir o divórcio. Ou a mulher que quer se mudar de um lugar bonito de fora da terra para dentro da terra, num lugar feio, ela pode exigir o divórcio. Vena Kolmotzin, a Mishnah fala que a pessoa não tem direito de tirar o outro da terra de Israel. E fala também essa linguagem de Hakol. O que isso acrescenta? Acrescenta o seguinte caso. Tem uma pessoa que tem um escravo fora da terra de Israel. O escravo fugiu para dentro da terra. Esse dono não tem como forçar o escravo a sair da terra. O escravo fugiu para dentro da terra, o dono tem que vender esse escravo para alguém que vai morar dentro de Israel. Continua, Colma ali em Jerusalém. Se tem um casal que mora fora de Jerusalém e um deles quer se mudar para Jerusalém e o outro não quer, esse que quer se mudar para Jerusalém pode exigir o divórcio. Então, Ratuê, mas o que essa linguagem de Jacob veio apresentar? Então, Ratuê, Minavé, Ayafar, Minavé, Ará. Vou acrescentar o caso que esse casal mora fora de Jerusalém, num lugar bonito, e um deles quer se mudar para Jerusalém, mas vai acabar morando num bairro feio. Também tem esse direito, mesmo que ele estaria querendo se mudar para um lugar feio, o outro não pode impedir. Então, esse que quer se mudar para Jerusalém pode exigir o divórcio. E continua, Vera Kolmotzin, fala a Mishnah, uma pessoa do casal não tem como tirar o outro de Jerusalém. Então, o casal mora em Jerusalém, um deles quer sair de Jerusalém, o outro pode exigir o divórcio. Não tem obrigação de sair. Então, Latuima, o que essa linguagem de Akol veio acrescentar aqui? Latuima, Inavé Ará, Inavé Yafá. Veio acrescentar uma situação que eles moram em Jerusalém, num bairro feio, e um deles quer se mudar para fora de Jerusalém, para um local bonito. O outro pode exigir o divórcio. Não tem que aceitar só porque está indo para um lugar bonito. Ele pode exigir ficar em Jerusalém e exigir o divórcio. Continua. Akol Chayavim Besuká. Qualim Levim e Israelim. Todos em Sukkot estão obrigados a morar na Sukkah. Tanto Kohen, quanto Levi, quanto Israel. Pergunta Pshita. Isso é óbvio. E Anelo Mechaiv e Man Mechaiv. Se eles estariam isentos, quem é que estaria obrigado? Respira. Qualim Mitzri Hale. A novidade principal aqui é o caso do Kohen. Poderia pensar que o Kohen não tem obrigação de Sukkah. Porque Sada da Terramina poderia pensar o seguinte. O Ivektiv e Sukkot e Shvum. A Torá diz, morem na Sukkah em Sukkot. Explica a Braita, temos que morar na Sukkah como moramos na casa durante o ano. Então, da mesma forma que a gente mora na casa durante o ano, em Sukkot a gente mora na Sukkah. Então, fala o seguinte raciocínio. Madirá isvesto, a Sukkah isvesto. Durante o ano, o Kohen mora na casa dele com a mulher dele. Ele pode fazer a relação matrimonial. Então, na festa de Sukkot, a pessoa também tem que morar na Sukkah, como ele mora na casa dele. Da mesma forma. Já o Kohen, em Sukkot, não pode fazer a relação matrimonial. Porque se ele fizer, ele vai se impurificar em impureza de Kere. E o Kohen tem que servir no Beit HaMikdash nas festas. Tem muito serviço no Beit HaMikdash nas festas. Os Kohanim têm que todos servirem lá. Então o Kohen não pode fazer a relação matrimonial em Sukkot. E não vai poder fazer a relação matrimonial na suka, porque ele tem que fazer, ele não pode se impurificar para poder servir no Beit HaMikdash. Então eu poderia pensar, uma vez que o Kohen não tem como morar na suka como ele mora durante o ano na casa dele, porque não pode fazer a relação matrimonial em Sukkot, para não se impurificar, eu poderia pensar que ele está isento da mitzvah de suka, porque a mitzvah é morar na suka como ele mora durante o ano na casa dele. Kamash Malan, por isso fala a Breda que sim, nem de ptiri bechat avodah, beloshat avodah, chiyuvim mechayvim. Fala a Breda que não. Mesmo que durante o serviço do Beit HaMikdash, o Kohen não vai estar obrigado à mitzvah de suka, ele está ocupado com a mitzvah do serviço do Beit HaMikdash, ele está isento da mitzvah de suka, o sekba mitzvah patur mina mitzvah, a pessoa que está ocupado com uma mitzvah ativa, está isento de outra mitzvah ativa. Então, durante o serviço do Beit HaMikdash, o Kohen não tem que cumprir a mitzvah de suka. Mas, depois do serviço do Beit HaMikdash, o Kohen está obrigado à mitzvah de suka. Como uma pessoa que está viajando. Então, que ele é marmar. Uma pessoa que está viajando de dia, durante a viagem, ele não tem como cumprir a mitzvah de suka. Ele está se deslocando. Então, ele não tem obrigação da mitzvah de suka. Mas à noite, quando ele vai descansar e vai dormir na suka. Deve montar uma suka onde ele está. Assim também o Kohen, enquanto ele está servindo no Beit HaMikdash, ele está isento da mitzvah de suka. Quando ele para de servir no Beit HaMikdash, ele volta a se obrigar à mitzvah de suka. Então, a kol chayavim betzitzit, kohanim, levim e israel. Fala a Braita, todos estão obrigados à mitzvah de tzitzit. O Kohen, o Levi e o Israel. Pergunta Pshita, é óbvio que Kohen, Levi e Israel estão obrigados à mitzvah de tzitzit. Mas a pergunta de antes, se eles estão isentos, quem é que está obrigado? Então explica, Kohanim Mitzrichale. A novidade é que é no caso do Kohen. Sagada da Ramina, o Eruktiv, Lotilbar Shatnes Gdilin Taselach. O Pasuk fala, não vista uma roupa de leilinho, cumpra a mitzvah de tzitzit. Então existe uma associação entre Kilaim, Shatnes e tzitzit. Então poderia falar o seguinte, Mandelo Ishtare Kilaim Legabe, Belevisha, Rodemechaev, Bemitzvah Tzitzit. Poderia pensar, a pessoa que não pode vestir leilinho, tem a mitzvah de tzitzit. Mas nekoalim, o elvistare kilayim legabayo, lolechayvum. Já o Kohen, ele veste kilayim. Enquanto ele está servindo no Beit HaMikdash, ele tem as roupas do sacerdócio, bigdei kionai, ele veste leilinho. Então poderá pensar, uma vez que o Kohen pode vestir leilinho nessa situação, ele está isento de tzitzit. Então ele fala, não vista kilayim, coloque tzitzit. Poderá pensar, o Kohen que pode vestir kilayim, não tem a mitzvah de tzitzit. Kamash malan, por isso fala a Breda que assim, nem de estare beida na vodá, beloi de na vodá, lo estare. O Kohen, ele pode vestir kilayim durante o serviço do Beit HaMikdash. Então, nesse momento, ele não tem a obrigação de tzitzit. Mas, quando ele para o serviço do Beit HaMikdash, ele está proibido de vestir leilinho. Então, ele está obrigado a mitzvah de tzitzit nesse momento. Hakol chayavim betfilim, Kohanim, Levim e Israelim. Fala a Breda, todos estão obrigados à mitzvah de tefilim. O Kohen, Levim e Israel. Pergunta Pshita, é óbvio que eles estão obrigados. Se eles estão isentos, quem é que está obrigado? Explica, Kohanim, Mitzri, Halei. A novidade é no caso que o Kohen está obrigado a tefilim. Sagrada da Kamina. O efectivo que Shatam beou talhadecha, beou tatafot benenecha. O mesmo pastor fala, coloque tefilim no braço e o tefilim na cabeça. Então, o que? Code item mitzvah de yad, item mitzvah de rosh. Então, poderia falar o seguinte: a pessoa que está obrigada ao tefilim do braço também está obrigada ao tefilim da cabeça. Vele koanim, o il veleito be mitzvah de yad, dechtiv ibash al besaro, shelo yedavar chotzet beno ben besaro. O Kohen, durante o serviço do Beit HaMikdash, não pode colocar o tefilim do braço, porque a Torá fala que a roupa do sacerdócio tem que estar em contato com o corpo do Kohen. Não pode ter nada que separa, que é uma hatzitsa, obstrui entre o corpo do Kohen e a roupa. Então ele não pode colocar tefilim no braço, vai estar separando entre a pele dele e a roupa dele. Então, então poderia pensar que o Kohen está isento também do tefilim da cabeça. Kamash melan, delomek ve'adadi. A novidade da Breita é que um tefilim não depende do outro. Cada tefilim é algo independente. כנתרן על פעלה משתיים מנחות, תפילה של יד אינה מעכבת של ראש, ושל ראש אינה מעכבת של יד, פעלה משתיים מנחות. הפעלתה דו תפילין דו ברסו, נו אימפג'י כי הפסוע קומפרה מצווה דו תפילין דה קבסה. יפלתה דו תפילין דה קבסה, נו קומפרומט שהמצווה דו תפילין דו ברסו, הפסוע תאימון תפילין סו, או דו ברסו דה קבסה, קומפריו אסה מצווה. Então, o Cohen não pode usar o tefilim do braço, mas ele está obrigado ao tefilim da cabeça, são duas coisas independentes. Pergunta mais nada de Yad, Ihtiv, Ibasha, Obsaru. Rosh Namektiv, Samta, Mitznef, Etal, Rosho. Por que você diz que o Cohen não pode vestir o tefilim do braço para não separar entre o corpo dele e a roupa? A Torá também fala que o chapéu do Cohen, a Mitznef, tem que estar em contato com a cabeça dele. Por que ele pode vestir o tefilim da cabeça, que vai separar entre a cabeça dele e o chapéu? Explica Tana, Seroia nirá bencitz la mitznefe tshamaniach tefilim. Então fala a Breda, quando o Cohen coloca o tefilim na cabeça, o cabelo dele tem que encostar no chapéu. O cabelo debaixo do tefilim tem que sair por baixo do tefilim e encostar no chapéu. O cabelo faz parte da cabeça, então o chapéu do Cohen está na cabeça dele. Mesmo que tenha o tefilim também, mas o cabelo debaixo do tefilim tem que encostar no chapéu. E dessa forma ele está cumprindo a mitzvah do tefilim e também de vestir o chapéu. Não é uma hatzitzá. E no caso do tefilim do braço, não. O tefilim do braço vai separar entre a pele do coelho e a roupa, então o tefilim do braço ele não coloca. Isso que disse a Braita, dizendo que o coelho tem a obrigação de vestir o tefilim na cabeça, mesmo durante o serviço do Beit HaMikdash. Isso eu falei aqui, galera, paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver assuntos também de Shofar, também de Zimun, também de Megilá, as pessoas que estão obrigadas, com muito mais novidades. E vamos entrar no assunto de Erech, finalmente, também no Daf de amanhã. Também, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.